Em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Verdade seja dita, Boulos vai invadir sua casa?
Não!
Boulos vai dar oportunidades para quem mais precisa?
Sim!
Boulos vai quebrar as contas públicas?
Não!
Boulos vai usar o orçamento de São Paulo com prioridade nas pessoas sem distinção?
Sim!
Boulos é surpresa boa?
Sim!
No dia 29, aperta 50 e vem!
Aperta 50 e vem!
Coligação para virar o jogo, só percebeu o P.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora e é sempre bom ter a sua companhia. Lembrando que estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do momento e as notícias são bem quentes. Acompanhe.
Jovem Pan Agora.
Diego Maradona morre aos 60 anos após parada cardiorrespiratória. Maradona era considerado um dos maiores jogadores do futebol mundial. Acidente em rodovia no interior do estado de São Paulo provoca pelo menos 41 mortes. Colisão entre ônibus e caminhão aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre as cidades de Itaguaí e Taquirituba. Investimento estrangeiro cai quase pela metade no primeiro semestre de 2020. A indústria está entre os setores mais prejudicados pelo resultado. Mundo bate novo recorde diário de mortes por Covid-19, com 12 mil óbitos em menos de 24 horas. Total de vítimas pela doença já ultrapassa a marca de 1 milhão e 400 mil. Presidente da China, Xi Jinping, parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. O governo chinês já havia reconhecido a vitória da chapa Biden-Harris ainda na semana passada. E é claro que a gente começa o jornal falando sobre o assunto que chocou o mundo nesse início de tarde, a morte do craque argentino Diego Maradona, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. E sobre a trajetória de Maradona e toda essa repercussão dessa triste notícia, eu converso agora com o Bruno Prado. Bruno, boa tarde para você. Há pouco tempo, Maradona já havia preocupado os fãs, né, com estado de saúde crítico, depois de ter passado por uma cirurgia na cabeça, e agora essa surpresa aí lamentável, né, Bruno?
É verdade, Kalina. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É uma notícia muito triste, né, que pegou todo mundo de surpresa, né? O Maradona tinha os seus problemas de saúde, mas nunca ninguém está esperando, né, uma notícia como essa. Até há poucas semanas ele passou por uma cirurgia no cérebro ali. Claro, ele estava hospitalizado, houve uma grande comoção, uma preocupação naquele momento, né, com a cirurgia do Maradona, mas agora ele já estava em casa, né, já saiu do hospital, estava em sua casa descansando, ainda não tinha voltado ao trabalho, ele era técnico de futebol do Ginásio Esgrima, clube pequeno do futebol argentino, mas ninguém esperava, né, depois de ter passado pela cirurgia, hoje essa notícia, a morte de Diego Maradona aos 60 anos por uma parada cardiorrespiratória em sua casa. Uma notícia que teve repercussão mundial e muito mais, claro, na Argentina, país em que o Maradona era um grande ídolo, uma pessoa totalmente identificada com o país, com o povo argentino, e é uma notícia que realmente até transcende o futebol, né? O Maradona era um ídolo do futebol, mas também todo mundo, né, conhecia Diego Maradona, a figura Maradona era muito grande, até porque ele se manifestava sobre vários outros assuntos. Então, essa notícia acabou tendo uma grande repercussão mundial.
É, inclusive, né, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou luto oficial, né, nas redes sociais. Chegou a lembrar que Maradona levou a Argentina ao topo do mundo. Não é à toa o apelido de Deus, entre os conterrâneos, não é mesmo, Bruno?
Sim, o Alberto Fernandes se manifestou. E o luto oficial de 3 dias, muito provavelmente o velório do Maradona, isso ainda não é uma notícia confirmada, deve acontecer na Casa Rosada, na sede do governo argentino, né? Então, com certeza teremos alguns dias de uma comoção enorme na Argentina. Hoje mesmo, apesar da pandemia, alguns fãs do Maradona convocam uma manifestação, né? Uma reunião no Obelisco, né? Lá em Buenos Aires, para homenagear Diego Maradona. Então, deveremos ter uma comoção bem grande, né? Apesar desse momento que vivemos de pandemia, a Argentina deve parar para homenagear Diego Maradona.
Com certeza. E aqui no Brasil, Bruno, algum atleta, alguém já do mundo do esporte se manifestou a respeito? Você acompanhou aí nas redes sociais, o Twitter, que é uma grande rede, né? Que repercute as coisas de forma tão rápida.
Sim, temos aqui uma manifestação do Pelé, né? Do grande jogador do futebol brasileiro, né? O Pelé publicou no Twitter, no Instagram, em todas as suas redes sociais. Pelé escreveu: que notícia triste, eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. O Pelé, que fez 80 anos recentemente, e o Maradona fez 60 anos, né? Eles faziam aniversário no mesmo mês, no mês de outubro, e nesse ano Pelé completou 80 e o Maradona 60 anos de idade.
Pois é, 60 anos novo, né? E assim, o legado fica, né, Bruno?
Fica, né? Até pela relação não só do atleta de futebol, né? O Maradona, ele foi um grande jogador, campeão do mundo com a seleção argentina na Copa de 1986, um grande ídolo do argentino na parte esportiva, mas também um personagem de grande identificação com o povo argentino, né? O Maradona, ele era uma pessoa que não escondia os seus defeitos, né? Ele teve muitos problemas na vida dele e não fazia questão de criar um personagem em torno disso, né? Um personagem para a opinião pública. Ele era um cara que deixava muito claro quais eram os defeitos dele, se manifestava politicamente no futebol, na política nacional na Argentina. Era um torcedor também da seleção argentina. Temos vários momentos em que o Maradona, depois de parar de jogar, ele esteve no meio da torcida argentina mesmo, torcendo para a seleção, torcendo para o seu clube de coração, o Boca Juniors. Então ele tinha essa identificação muito grande com o povo argentino, além de ter sido um grande jogador de futebol. Tinha toda essa questão, né, do Maradona. O argentino se via muito no Maradona, né? O Maradona tinha um temperamento, um comportamento que o argentino se identificava muito com ele, né? Ele era visto como uma pessoa como qualquer outra ali do povo argentino.
Inclusive, Bruno, quem nos acompanha por imagem pode ver agora a imagem do site jp.com.br, em que o Pelé diz que perdeu um amigo e afirma: vamos jogar bola juntos no céu. Muito bonito. Bom, ficam aqui os nossos sentimentos para todos os familiares, fãs, amigos. A gente volta a repercutir mais sobre isso ao longo do Jovem Pan agora. Obrigada, Bruno, pelas informações, tá bom? Volto a te chamar mais tarde.
Obrigado, Kalina. Até mais.
E subiu para 41 o número de vítimas em uma batida envolvendo um ônibus e um caminhão no interior de São Paulo, uma tremenda tragédia. O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã desta terça-feira, na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, na cidade de Itaguaí. O ônibus é da empresa Star Turismo e transportava 52 funcionários de uma indústria têxtil. Pelo menos 10 pessoas estão feridas. E para a gente saber mais informações ainda sobre essa tragédia, agora nos atende por telefone o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, capitão André Elias. Capitão, obrigada por nos atender. Boa tarde para o senhor. Conta para a gente qual é o panorama agora desse acidente. A rodovia já foi liberada, ainda tem vítimas entre as ferragens. Como é que está?
Olá, Kalina. Infelizmente, uma tarde não tão boa, uma perda bastante significativa. Maradona aí no município de Itaguaí, um ônibus que se chocou contra uma carreta bitrem, uma carreta bastante grande, bastante pesada, que fez 41 vítimas. Os óbitos foram constatados, tanto pelo Corpo de Bombeiros, pelas equipes médicas que presenciaram, que compareceram no local do acidente. Foram 37 óbitos no local, algumas vítimas que foram socorridas para os prontos-socorros da região, prontos-socorros de Itaguaí, prontos-socorro de Taquarituba e de Fartura também. Outros óbitos constatados já dentro do pronto-socorro. Corpo de Bombeiros que compareceu no local com 20 integrantes, contou com apoio de toda a estrutura da Polícia Rodoviária, da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Civil, ambulâncias dos municípios que foram essenciais na ajuda desse sobrevivente. O local já liberado pela Polícia Técnico-Científica, a pista, a informação que nós temos é que a pista já tinha sido liberada, todos os corpos já tinham sido retirados das ferragens, porém fica aí o nosso sentimento aos familiares, as nossas condolências a todos os familiares e amigos dessas vítimas, Kalina.
Com certeza, capitão. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Penápolis. Não fica na mesma região, pelo que eu vi no mapa, essa cidade de Itaguaí. Fica ali perto da divisa, né, entre o estado de São Paulo e o Paraná. Mas cidades pequenas normalmente têm aquelas de sinais, aquelas estradas simples. Essa estrada tem essa característica? É uma estrada que já tem um histórico de perigosa por ser mão simples ou não? Ou é um acidente inédito, nunca antes visto?
Olha, Kalina, o acidente ocorreu na rodovia SP-249, na altura do KM-172. O que nós podemos fazer é que não é uma estrada ruim, é uma estrada bem pavimentada, bem sinalizada. Entretanto, o acidente aconteceu em uma curva. Não sabemos as causas, vamos esperar o laudo da perícia para que seja uma informação bastante condizente, mas ao que tudo indica, um dos motoristas perdeu o controle colidindo contra o outro. Uma verdadeira tragédia. Não me recordo quando foi a última vez que o Corpo de Bombeiros teria atendido um acidente com tantas vítimas fatais no mesmo local.
Terrível mesmo, capitão. E é claro, é muito precoce ainda saber o que motivou esse acidente. Só uma dúvida: os dois motoristas morreram, o do caminhão e o do ônibus?
Olha, Kalina, eu tenho a informação de que um motorista havia falecido, sim. E eu não consigo te confirmar de imediato a respeito do outro motorista, eu entro em contato com a sua produção para passar essa informação.
Tá certo. E é claro, né, por ser uma cidade, uma estrada com pouco movimento, provavelmente não tem câmeras de circuito, de monitoramento de qualquer concessionária por lá. E agora, por onde seguem as investigações, capitão?
Olha, a investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que é responsável pela circunscrição, pela área jurisdicional do interior. Para nós, é tido como a região de Sorocaba, que é o 15º grupamento de bombeiros que atende. Entretanto, obviamente, que é uma região bastante vasta, com muitos municípios, e ficará a cargo, portanto, da perícia técnico-científica para emitir os laudos, e a Polícia Civil, que fará a investigação e relatará o final da provável causa do acidente e eventuais responsabilidades criminais e civis.
A gente que acompanha as imagens, né, quem nos assiste pela TV, pelo computador, enfim, pode ver que as imagens são assustadoras. Isso porque a gente não consegue ver um décimo do que de fato aconteceu lá. E eu quero perguntar para o senhor a respeito do socorro. Como que foi feito esse socorro? Porque são cidades pequenas, os hospitais tinham demanda, né, espaço para atender tantas vítimas assim?
Sim, nós contamos com muitas viaturas, tá, do Corpo de Bombeiros, inclusive, e também com viaturas e ambulâncias dos municípios vizinhos, Kalina. Portanto, pessoas foram, os sobreviventes e as vítimas que foram socorridas para as cidades vizinhas. Nós contamos com o apoio de 6 ambulâncias das prefeituras e também algumas viaturas do Corpo de Bombeiros, unidades de resgate, viaturas de salvamento. Afinal de contas, é uma operação bastante delicada, uma vez que trata-se de veículos pesados, são ferragens bastante pesadas, são ferragens que, por vezes, nossas ferramentas acabam sendo forçadas ao máximo, ao limite, e às vezes não conseguem, mesmo assim, fazer o trabalho de uma maneira bastante eficiente. Então, nós temos que ir afastando essas ferragens, nós precisamos ir usando o cálcio, equipamentos hidráulicos, equipamentos elétricos, para que essas vítimas, para que esses corpos pudessem ser devolvidos justamente para os seus familiares, que tenham o devido luto, Kalina.
Capitão, e essas pessoas eram trabalhadoras, né? Eram funcionários de uma empresa? Dá para considerar esse ônibus um fretado que transportava essas pessoas?
Olha, a informação que nós temos é que sim, eram funcionários de uma empresa. Agora, não sei dizer, o Corpo de Bombeiros nem se atenta a esse detalhe, se realmente era um ônibus fretado, alugado. Enfim, nosso comprometimento é com a vida, tentar salvar o maior número de vidas possível e tentar devolver aos entes queridos um pouco de afago no coração. Afinal de contas, são 41 óbitos, Kalina.
Com certeza, o trabalho de vocês é sempre muito maravilhoso, capitão.
Kalina.
Oi, perdão.
Deixa eu só atualizar, já respondendo a sua pergunta. Então, nós temos a vítima fatal, o motorista do ônibus, e a vítima do caminhão acabou sendo socorrida em estado leve.
Muito bem. Então, provavelmente, ele será ouvido, né, a parte dele, para tentar, na investigação, saber, né, o que de fato aconteceu. Agora, para a gente fechar, capitão, eu quero do senhor uma orientação para as pessoas. Muita gente que anda de ônibus não costuma usar o cinto de segurança, achando que ali já tem uma segurança, mas não, né, capitão? Então, reforce isso para a gente, por gentileza, para os nossos ouvintes e espectadores, a importância dessa proteção.
Olha, de maneira alguma, as pessoas precisam necessariamente utilizar o cinto de segurança. É lei. As empresas prestadoras desses serviços de transporte têm que prover o cinto de segurança, inclusive para os passageiros, não só para quem está ali na frente, não só para o motorista, mas para todos os passageiros. E, infelizmente, é um costume, né? É uma tradição em não se usar o cinto de segurança no transporte rodoviário. O mesmo não acontece, por exemplo, em avião. Você entrou, a comissária já vai lá pedir, o comissário vai pedir para que você coloque o cinto de segurança. E assim tem que ser feito também nos transportes rodoviários. O cinto é essencial e também, Kalina, não só o cinto, mas toda a atenção dos motoristas, atenção redobrada nas estradas, principalmente em períodos noturnos, não ingerir qualquer substância que cause uma diminuição dos seus reflexos, seja ela álcool, seja ela qualquer outra substância, um remédio ou uma droga ilícita, não pode. Isso é de suma importância, as pessoas têm que se conscientizar.
Exatamente, a vida em primeiro lugar. Capitão, obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo trabalho dos bombeiros, que é sempre um trabalho muito árduo. Que tenha uma boa tarde.
Muito obrigado, Kalina. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição de toda a população através do telefone 193.
Bom, e o governador do estado de São Paulo, João Dória, se manifestou pelo acidente por meio das redes sociais. Ele afirmou que o estado faz investimentos nas rodovias e que ainda está sendo investigada a causa do acidente. Dória pediu esforços às autoridades de segurança e ao Instituto Médico Legal na identificação dos corpos. E agora a gente muda um pouco de assunto. São 4 horas, 16 horas e 19 minutos. E na espera pela vacina contra o coronavírus, autoridades do Rio de Janeiro elaboram editais e discutem medidas para agilizar a imunização. Assunto diretamente do Rio com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Embora ainda não haja a certificação de uma vacina para prevenir contra a Covid-19, contra coronavírus, aqui no Rio de Janeiro começaram os preparativos para uma vacinação da população, tomara, em 2021. Então, todo mundo fazendo figa, torcendo para que esses grandes laboratórios, cientistas, encontrem a vacina, né? Certifiquem a vacina para evitar a Covid-19. O governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde, já começaram a elaborar editais para compras, contratações de equipamentos, seringa, luvas plásticas, contratação de profissionais e também já começaram a firmar parcerias para esses locais de imunização. De acordo com o governo do Rio de Janeiro, estacionamentos de algumas redes de supermercado e shopping centers devem ser utilizados em 2021 como pontos de vacinação, de imunização contra a Covid-19. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que esse é um tema que não vai ser politizado aqui no Rio de Janeiro, porque a prioridade é a saúde da população fluminense. Vamos ouvir.
Essa não é uma batalha política. Essa é uma questão estritamente técnica e que o governo do estado do Rio de Janeiro tem tratado com ciência e técnica. Nós não entramos na questão política. Hoje não há nenhuma vacina cadastrada, então a gente não pode dizer se vai usar a X, a Y, a Z. Nós estamos fazendo a parte que nos cabe, que é nos preparar, que é fazer as compras corretas, no valor correto, recebendo no tempo e tendo a logística necessária.
O objetivo do governo do estado do Rio de Janeiro de fazer esse planejamento prévio é evitar suspeitas, ilegalidades e irregularidades que marcaram o enfrentamento à pandemia de Covid-19 por aqui. Foram tantos problemas que muita gente foi presa e o governador do estado eleito, Wilson Witzel, permanece afastado na iminência de ser empichado no começo de 2021. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro chegou até a iniciar uma discussão sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação, da imunização contra a Covid-19 aqui no Rio. No entanto, é uma discussão infrutífera, inoportuna nesse momento, porque não sabemos ainda se teremos a vacina, tomara que tenhamos, e quando ela vai estar disponível. Esse assunto vai voltar à pauta da casa quando efetivamente houver uma certificação de uma vacina para ser aplicada na população aqui no país. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Todos estamos torcendo por isso, Rodrigo Viga. E ainda falando sobre a Covid, Infelizmente, o mundo registrou um novo recorde diário de mortes por causa da doença, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O total de vítimas ultrapassou a marca de 1.400.000. Só nesta terça-feira foram 12.785 óbitos. Por 4 dias seguidos, o mundo teve mais de 11 mil vítimas do novo coronavírus. Foram 200 mil novas mortes em 23 dias. Nos últimos dias, os Estados Unidos superaram as 250 mil mortes. O Brasil passou de 170 mil óbitos e o México se tornou o quarto país do mundo a ultrapassar a marca de 100 mil vítimas. País mais afetado do planeta, os Estados Unidos, registraram 2.146 novas mortes nas últimas 24 horas. Esse é o maior número desde o dia 6 de maio. Lembrando que não são números, gente. São vidas, são pessoas. Bom, Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já já.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
Olha São Paulo virando o jogo. Vira você também. Bolo chegando e chamando o povo. Aperta 50 e vem.
Boulos, tá virando o jogo em São Paulo. Aperta 50 e vem.
Vem! Bolo chegando e virando o jogo. Aperta 50 e vem. Vem! Aperta 50 e vem.
Coligação pra virar o jogo. Só percebeu o P.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta com o Jovem Pan agora, são 4 horas e 27 minutos e a notícia vem de Brasília. O governo edita mais medidas provisórias que gestões anteriores, só que menos MPs se convertem em lei. A informação é com ele, Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro é o que mais edita medidas provisórias em comparação aí com os quatro anteriores. Em contrapartida, é o que tem o menor índice de conversão delas em lei. A média é de 70 MPs por ano, índice que pode aumentar, já que 2020 ainda não acabou. Mas das 140 medidas provisórias editadas por Bolsonaro, apenas 56 foram aprovadas pelo Congresso, o que representa aí uma taxa de conversão de 47%. No primeiro governo do ex-presidente Lula, por exemplo, a média foi de 60 MPs por ano, sendo que 90% delas acabaram convertidas em lei. No primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, a média foi de 36 medidas provisórias e cerca de 75% delas aprovadas. De um lado, a oposição acredita o fato de mais da metade das MPs enviadas por Bolsonaro perderem a validade sem serem analisadas aí pelo Congresso, a dificuldade de articulação do Palácio do Planalto, mesmo com a recente aí aproximação com os parlamentares do chamado Centrão. Já os governistas argumentam que, como a maioria das medidas que perderam a validade tratava aí da abertura de crédito, uma vez que os recursos foram liberados, elas ficaram sem função e, por isso, não precisaram ser apreciadas. Bom, é bom a gente lembrar, no entanto, que algumas MPs importantes para o governo, como aquela que mudava as regras relacionadas aos direitos de transmissão de partidas esportivas, que ficou conhecida ali como MP do futebol, também perderam a validade sem sequer entrar em debate lá no Congresso Nacional. O fato é que o artigo 62 da Constituição Federal deixa claro que medidas provisórias devem ser editadas pelo presidente da República apenas em casos de relevância e extrema urgência. O texto tem força de lei assim que é publicado pelo presidente, mas precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias, se não caduca, ou seja, perde a validade.
Obrigada, Maldonado. Agora são 4 horas e 31 minutos e hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Luta contra a Violência à Mulher. E, infelizmente, os números continuam desoladores, até aumentando, porque os números de vítimas entre mulheres e crianças aumentaram com as restrições que foram impostas no mundo por causa da pandemia provocada pela Covid-19. A alta nos registros de estupros e feminicídios alavancaram em 2020, e é o que diz um relatório divulgado em setembro pela Organização das Nações Unidas. E para falarmos mais sobre esse assunto tão importante e triste, né, ao mesmo tempo, vamos conversar agora com a promotora de justiça do estado de São Paulo e especialista na defesa e promoção dos direitos das mulheres, Gabriela Mansur. Doutora, obrigada por nos atender esta tarde. Boa tarde para a senhora. Que assunto, né, doutora, esses números. Quero começar repercutindo esses números com a senhora, que aumentaram por conta da pandemia. Por quê, doutora?
Primeiro, quero agradecer o convite e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e a todos vocês da Jovem Pan. É um prazer estar aqui mais uma vez. Contem comigo. Realmente, os números aumentaram, a violência aumentou, o confinamento trouxe uma maior sensação de instabilidade, de pressão, e isso em relacionamentos que já eram abusivos, em homens que já demonstravam um comportamento violento, acabou fazendo com que essa violência ficasse ainda mais expressa, ainda mais escancarada durante a pandemia. Por outro lado, nós temos aí vários canais de denúncias criados para atender essa mulher. Então, nós temos sim um aumento das denúncias também por conta desse maior acesso ao sistema de justiça.
É, e exatamente sobre isso eu quero perguntar para a senhora, doutora. O caso recente da Mariana Ferrer, um caso vergonhoso, que repercutiu muito agora nessas últimas semanas. Acredito que essa repercussão tenha vindo muito também por conta das redes sociais, porque antes delas, né, das redes, nós éramos muito mais caladas. E agora, este caso, doutora, como que a senhora vê este caso, a repercussão dele?
Bom, teve uma repercussão aí internacional, por conta não só da situação de violência em que há aí, em tese, um crime de violência contra a mulher, um abuso sexual, mas também uma violência institucional de gênero, onde a mulher encontra obstáculos para ter acesso ao sistema de justiça, sofre um constrangimento durante a audiência, fazendo com que ela passe de vítima para o banco dos réus, tendo que se defender de ataques nos quais ela não esperava e não está lá para isso. Está lá, sim, para ser vítima e ser tratada como vítima. Então, isso acabou não só trazendo uma comoção social, mas também uma união entre mulheres pelas redes sociais, fazendo eco com as vozes que muitas vezes estavam escondidas, não eram ouvidas pela sociedade brasileira. Eu sempre falo, o importante não é só termos leis, mas que as vozes das mulheres sejam ouvidas e seja dada credibilidade à palavra da vítima, que muitas vezes é a única prova que nós temos nesses processos criminais.
Eu posso até estar falando besteira agora, não sei se a senhora concorda comigo, mas eu acredito que nós, ao longo da nossa vida, nós somos condicionados a um machismo, tanto que às vezes, não serei hipócrita, me pego, eu que tanto falo sobre feminismo, me pego tendo comportamento ou ideias até machistas, aí me repreendo, falo, pera lá, Kalina, não é bom assim, não é por esse lado, é por outro lado. Então, sinto que aos poucos eu vou me corrigindo e sinto falta em mulheres, né, desse tipo de raciocínio. Acabo ainda flagrando mulheres com comportamento muito machistas. Como é que a gente faz com que as mulheres tenham mais sororidade, mais empatia por outras mulheres, enxerguem isso de fato, trabalhar isso nas mulheres?
Bom, sempre falo que as mulheres, elas não são machistas, mas elas têm reflexos do machismo, que é estrutural na nossa sociedade. Eu digo que as mulheres acabam mudando esse comportamento quando elas sentem na pele a dor da violência, quando elas de fato precisam de uma lei para proteger direitos delas que estão sendo violados, quando ela se coloca no lugar da mulher em situação de violência. E aí ela vê o quanto é importante ter uma mulher que a apoie, que a acolha, que a incentive à denúncia e pessoas que estão nos poderes públicos, de preferência do sexo feminino, que possam atendê-las e tratar aquela violência de forma proporcional aos danos causados, aos prejuízos causados a essa mulher. Nós temos que falar mais sobre o tema, sem uma imposição, sem uma ideologia, mas sim mostrando como é uma conquista natural dos direitos das mulheres que eram consideradas como cidadãs de segunda categoria e hoje estão equiparadas pela Constituição Federal e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, entre direitos iguais homens e mulheres. Porém, na prática, não é bem assim. E quando nós nos sentimos, de alguma forma, violadas nessa nossa liberdade, nessa nossa igualdade de direitos, aí sim nós vamos ver o quanto é importante o feminismo falar sobre isso e lutar por direitos iguais entre homens e mulheres, até para deixar um legado para as próximas gerações.
Até porque até desafio as nossas ouvintes e espectadoras. Eu duvido uma mulher que nunca tenha sentido na pele o machismo ou alguma situação invasiva. Eu duvido muito, doutora. E falando sobre leis a respeito disso, o que a senhora acha que pode mudar nas nossas leis?
Nós temos uma legislação forte em relação ao combate à violência contra a mulher. Eu acredito que nós não precisamos mudar lei nenhuma. Nós não precisamos nem de mais leis. Nós precisamos dar eficácia às leis existentes. E precisamos mudar a cabeça da sociedade que ainda julga a mulher que sofre violência, que ainda tenta justificar a violência contra a mulher. Nós temos que mudar o pensamento e a forma de atuar de todo o sistema de justiça. Nas delegacias, como as mulheres são tratadas, nas audiências, durante os processos criminais, as mulheres que também ocupam cargos de liderança, as mulheres na política, nós precisamos fazer com que todas nós sejamos respeitadas nos nossos espaços e nas nossas conquistas e na nossa liberdade de expressão, na nossa liberdade de ir e vir e de ser o que quisermos ser. Lugar de mulher é onde ela quiser, então nós estamos de mãos dadas lutando pelo fim da violência contra a mulher para tirar o Brasil do vergonhoso lugar de quinto país do mundo com maior índice de violência, com maior índice de feminicídio, matar por ser mulher. Nós precisamos sair desse lugar e precisamos também deixar de ser um dos países mais violentos para se nascer e para se viver mulher.
E agora, doutora, falando sobre mulher ocupar o lugar que ela quer e quando ela quer, Kamala Harris, que figura, né? Que exemplo para todas nós.
Muito representativo, e eu vejo uma tendência da ocupação desses espaços políticos de poder de liderança das mulheres. Nós tivemos um aumento significativo das mulheres nessas eleições, óbvio que aí completando a cota dos 30%, mas eu vi uma atuação brilhante das mulheres nos debates, nas campanhas eleitorais, indo atrás dos seus direitos e também proporcionando um maior incentivo e uma maior abrangência dos direitos de toda a sociedade, mostrando como se faz, mostrando que também é nosso espaço na política. Então, eu quero cumprimentar as mulheres que se candidataram pela coragem, porque se expõem muitas vezes e são afetadas na sua honra e na sua moral, porque o ataque contra a mulher sempre é ligado a algo pessoal e nunca só intelectual, e isso é um desgaste muito grande para todas nós e intimida a mulher de estar nesses espaços. Então, cumprimento a todas que tiveram coragem e a todas as mulheres que se elegeram. A tendência é aumentar, como demonstra aí as eleições norte-americanas.
Eu cumprimento a senhora também pelo belíssimo trabalho que a senhora faz. E eu quero que a senhora deixe um último recado aqui para os nossos ouvintes e espectadores nesse dia tão importante.
Não precisa me agradecer, o meu trabalho, sou promotora de justiça e como autoridade pública, o meu papel é servir a sociedade com o melhor trabalho que eu possa fazer e lutando pelo fim da violência contra a mulher, que é aí o cargo que eu ocupo. Para a sociedade brasileira, denunciem qualquer forma de violência contra a mulher. Não subestimem uma ameaça ou qualquer tipo de agressão verbal, psicológica, física, patrimonial ou sexual. Você pode salvar uma vida. E se você está sofrendo qualquer tipo de violência, busque apoio, ajuda, acolhimento. Você pode passar, infelizmente, de vítima para uma vítima de feminicídio fatal e não vai ter mais voz para pedir ajuda. Nós estamos à disposição, há vários canais de denúncia, há vários projetos de apoio e acolhimento a essas mulheres, e você que é mulher, lute pelos seus direitos e lembre, lugar de mulher é onde ela quiser e não onde determinem que você esteja. Contem comigo como promotora, como mulher e cidadã brasileira. Muito obrigada.
Doutora Gabriela, muito obrigada. Ótima tarde para a senhora.
Igualmente, para vocês também, um beijão.
Agora são 4 horas e 40 minutos e mudamos de assunto. O presidente Jair Bolsonaro visitou São Paulo nesta quarta e se encontrou com investidores. Mais detalhes com o repórter Vitor Moraes.
O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo na manhã desta quarta-feira e foi direto para um encontro com investidores promovido pelo Grupo Voto. A reunião aconteceu na Hípica Paulista, na cidade de Monções. A imprensa ficou do lado de fora e, quando o presidente chegou, chamou um garotinho que o aguardava para tirar uma selfie. O menino usava uma camisa amarela com o rosto de Bolsonaro. Depois de 2 horas de reunião, o presidente seguiu para uma visita à CNN na Avenida Paulista e, logo depois, se dirigiu ao aeroporto para voltar a Brasília no fim da tarde.
Notícia do exterior: a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos é reconhecida por mais um líder internacional, destaque de Vinícius Nunes.
Xi Jinping parabeniza Joe Biden por vitória nos Estados Unidos nesta quarta-feira. O presidente da China enviou uma carta ao democrata reconhecendo formalmente o resultado das eleições norte-americanas. Xi disse esperar que os dois países mantenham o espírito de não confronto, de respeito mútuo e de cooperação. Ele reconhece que a China e os Estados Unidos vivem momentos de conflitos nas áreas do comércio, tecnologia e segurança, mas deseja que a nova gestão norte-americana priorize a relação saudável com o gigante asiático. Também nesta quarta, o vice-presidente chinês Wang Qishan enviou uma mensagem a Kamala Harris para parabenizá-la pela eleição como vice-presidente dos Estados Unidos. A China era, até então, um dos poucos países que ainda não tinham reconhecido a vitória de Joe Biden. Mesmo aliados de Donald Trump, como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o premier israelense Benjamin Netanyahu, já haviam parabenizado o democrata. O príncipe saudita Mohammed bin Salman, Jair Bolsonaro e Vladimir Putin ainda não se manifestaram sobre o assunto. Nessa semana, no entanto, o presidente russo afirmou que vai trabalhar com qualquer líder norte-americano que estiver no cargo. No caso da Coreia do Norte, Kim Jong-un não parabenizou Joe Biden, pois o país não tem canais diplomáticos com os Estados Unidos. Nesta semana, o atual presidente Donald Trump voltou a compartilhar mensagens sem provas denunciando uma possível fraude nas urnas norte-americanas. Apesar disso, o republicano já autorizou no início da semana que as agências federais conversem com a equipe de transição democrata.
Oi, agora 4 horas e 43 minutos e a gente volta a falar sobre a morte de Diego Maradona. Como destacamos ao longo aqui da nossa programação, o craque argentino faleceu aos 60 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O repórter Bruno Prado segue acompanhando toda essa repercussão, né, Bruno? Conta pra gente, diversas personalidades já se pronunciaram, até mesmo o Rei Pelé. Boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Sim, Pelé falou, Pelé se manifestou em relação à morte de Diego Maradona e também Lionel Messi, né? O grande jogador do futebol argentino atual, um dos maiores jogadores do mundo. Lionel Messi também se manifestou, a gente vê aí no, nas imagens a foto que Messi publicou com Maradona, que foi seu treinador na seleção argentina. Maradona dirigiu a seleção como técnico, né, na Copa da África do Sul em 2010. E a mensagem que o Messi publicou no seu Instagram é a seguinte, né? Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. É, nos deixa, mas ele nunca se vai, porque Diego é eterno. Fico com todos os momentos lindos que vivemos e como eu queria aproveitar para enviar os pêsames a toda a família e seus amigos. A mensagem do Lionel Messi que ele ilustrou com essa foto ao lado de Diego Maradona, né? Um dos dois maiores jogadores da história do futebol argentino aí nessa foto. E o Messi também fez sua homenagem ao Maradona. E duas informações, né, em relação a Diego Maradona. É, o Napoli, clube em que Maradona foi ídolo, vai trocar o nome do seu estádio, né, um estádio municipal da cidade de Nápoles, na Itália, e vai passar, o estádio agora vai se chamar Diego Armando Maradona, né. Já tem um estádio na Argentina com o nome do Maradona, que é o estádio do Argentino Júnior, clube onde o Maradona começou a sua carreira. Agora o Napoli também fará essa homenagem a Diego Maradona. E uma notícia que tem a ver com a morte do Maradona, tem relação com isso: Boca Juniors e Internacional, que jogariam hoje, jogarão apenas na semana que vem pela Libertadores, jogo adiado a pedido do Boca Juniors, clube que era o time que Maradona torcia, era o time de coração de Diego Maradona. Então o Boca Juniors pediu, a Comebol atendeu, Inter e Boca fica para semana que vem, jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.
E lembrando que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também se pronunciou, declarou luto oficial e nas redes sociais chegou a lembrar que Maradona levou a Argentina ao topo do mundo. Bruno, o que podemos dizer? Qual foi o momento mais marcante de Maradona?
Ah, sem dúvida, a Copa do Mundo de 86, né? Copa no México, Argentina campeã. E aí foi muito Maradona, né? Porque ali tem a genialidade do jogador, do atleta Diego Maradona, e também o Maradona como era, né? Como pessoa, né? As manifestações políticas, as manifestações nacionalistas também, né? O Maradona, principalmente no duelo das quartas de final daquela Copa contra a Inglaterra, talvez seja o grande jogo do Maradona, o jogo mais marcante. Ele faz um belo gol, para muitos o gol mais bonito da história das Copas do Mundo, em que ele sai de trás do meio campo, passa por vários jogadores ingleses e faz o gol. E nesse mesmo jogo ele faz um gol de mão, né? Um gol de mão que ficou muito famoso, né? E ele falou, né, que era la mano de Dios, a mão de Deus. E aí, mais uma vez, ele fez a associação à Guerra das Malvinas, né, que tinha terminado alguns anos antes, entre a Argentina e a Inglaterra, e ali ele justificou aquele toque de mão, dizendo que ele estava fazendo justiça ao povo argentino, já que muitos morreram na Guerra das Malvinas, e ali ele se vingava da Inglaterra, vingava o povo argentino em relação à Inglaterra. Então tinha muito esse lado do Maradona, nacionalista, de se manifestar politicamente, de opinar em relação aos assuntos importantes da nação, da Argentina, e não só do futebol, né? Então aquela Copa ilustrou bem o Maradona jogador, que foi fantástico naquela Copa, e o personagem, a pessoa Maradona, que falava o que pensava. Ele tinha opiniões muito fortes e não fazia a menor questão de esconder as suas opiniões.
É, agora falando não só sobre o Maradona, atleta também, o Maradona engajado na política, mas ele também ficou conhecido por meio de muita polêmica, né, na sua vida pessoal. E isso daí a gente não tem também como não comentar, né, Bruno, infelizmente.
É, sem dúvida, né, o Maradona era uma figura controversa. ele era um dependente químico, assumiu, né? Ele nunca escondeu.
Dá pra dizer condição. Que um herói às avessas, Bruno?
Sem dúvida, e até por ser esse personagem que nunca fez questão de esconder os seus problemas, ele é muito querido pelo argentino, né? Ele é um personagem que passa uma transparência, assim, uma verdade, mesmo que com problemas ele não se esconde, ele mostra o que ele é, né? E normalmente figuras públicas colocam ali um verniz na imagem pública, né? E o Maradona não, o Maradona sempre mostrou o que era, né? Teve os seus problemas com drogas, também com álcool e chegou a ter várias divergências com jornalistas também. Uma história muito famosa dele é quando ele atirou com arma de chumbinho alguns jornalistas que cercavam a casa dele em um dos momentos que ele foi pego no exame antidoping. Então era uma figura polêmica, né? O Maradona não era aquela figura de comportamento que todos aprovavam, né? O Maradona, ele até por ser o que é, por ser uma figura controversa com seus defeitos e suas qualidades bem expostas, ele tinha essa empatia com o povo argentino, porque todos têm defeitos, todos têm problemas, e ele nunca fez questão de passar a imagem daquela figura perfeita, pública, que não tem nenhum defeito, que não acontece nada de errado, né? O Maradona sempre foi uma pessoa muito transparente e todo mundo sabia exatamente quais eram os problemas, quais eram os defeitos, quais eram as qualidades e as opiniões também do Diego Maradona.
Isso humaniza, né, Bruno? Isso aproxima o ídolo, né, de quem o admira. Agora, você que está sempre por dentro do mundo do esporte, os bastidores, não se comentava mesmo sobre a fragilidade de saúde dele? Foi uma morte de surpresa? Porque ele passou por uma cirurgia recentemente no cérebro, mas estava se recuperando em casa, sim, teoricamente bem, né? Mas não se falava, Bruno, nos bastidores, que a saúde não ia bem?
Sim, o irmão dele falou, quando ele foi internado para fazer a cirurgia no cérebro, né, era um coágulo que ele tinha no cérebro, isso tem, acho que não tem nem um mês que isso aconteceu. O irmão dele falou que ele estava sofrendo muito com o alcoolismo, né, o irmão dele declarou que ele não estava mais usando drogas, mas ele estava abusando no álcool, que ele tinha uma preocupação em relação ao Maradona. Mas assim, houve uma preocupação em relação à saúde dele quando ele foi internado para fazer essa cirurgia no cérebro, né, sempre é uma cirurgia muito delicada. Mas agora ele estava em casa, né? Ele estava se recuperando em casa, né? Todos sabiam de uma certa fragilidade na saúde dele, dos problemas que ele teve. Mas a partir do momento que ele estava em casa, né? Dias, semanas depois de uma cirurgia, imaginava-se que, pelo menos nesse momento, estaria tudo bem, né? Que ele estava se recuperando bem. Foi outro problema, né? Foi um problema cardíaco, né? Que acabou hoje acontecendo, né? O Maradona morreu por uma parada cardiorrespiratória, né? A princípio não tem nenhuma ligação com a cirurgia que ele fez recentemente. Mas era uma figura que a gente sabia da fragilidade, né? Mas houve a preocupação quando ele foi internado, mas agora todo mundo imaginava que, pelo menos por enquanto, ele estava bem, estava em casa se recuperando. Né?
Entendi, Bruno. E também ainda não há informação sobre velório, né? E sepultamento, porque é tudo muito cedo, né?
É, ainda não. Existe, assim, por enquanto não é oficial, mas existe a possibilidade do velório acontecer na Casa Rosada, que é a sede da presidência da Argentina. Isso pode acontecer, né? Pelo menos é o mais provável, é o que está sendo mais comentado, mas ainda nada oficial, né? Amanhã, talvez, a gente já tenha alguma informação, né, mais concreta sobre velório, sobre as homenagens ao Diego Maradona.
Obrigada, Bruno, pela participação aqui no Jovem Pan agora. Boa tarde para você.
Boa tarde.
E a Jovem Pan continua, lógico, acompanhando, cobrindo, fazendo toda essa cobertura da morte do ídolo, né, Maradona. E agora são 4 horas e 51 minutos e em meio ao avanço do coronavírus, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anuncia testagem em massa, mas descarta lockdown. Assunto para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O governo do estado do Rio de Janeiro prometendo mais uma vez testagem em massa da população para a Covid-19. Uma promessa feita ainda no começo da pandemia pelo governador da época, Wilson Witzel, pelo secretário de saúde da época, o Edmar Santos, mas que na prática não se concretizou. Os estoques, dizem os integrantes da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, continuam cheios de testes. Agora, não se sabe por que eles não foram feitos, não foram realizados. Lembrando que a compra desses testes e outros equipamentos, EPIs para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 geraram suspeitas, denúncias, acusações que também resultaram no afastamento do governador Wilson Witzel, que está na iminência de ser empichado no comecinho do ano de 2021. A promessa agora é uma testagem em massa da população para ajudar na formulação na elaboração de políticas e, é claro, tentar conter esse recrudescimento da pandemia de Covid-19 aqui no estado. As autoridades rechaçam que estejamos vivendo uma segunda onda, uma nova onda de Covid-19. Mas especialistas, infectologistas, não têm essa mesma certeza do governo do estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro descarta, pelo menos ao longo das próximas duas semanas, a necessidade de um fechamento total ou parcial chamado lockdown. No entanto, a pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, acha que essa é uma questão que não pode ser totalmente deixada de lado.
Mas o grande ponto é, a testagem por si só ela não é uma vacina. Ela precisa de medidas efetivas. Primeiro, que o indivíduo que tenha RT-PCR positivo seja orientado, não circule para não disseminar o vírus. Mas segundo, e o principal, e entra a minha grande preocupação, o governador anuncia que não existe a menor hipótese de lockdown ou qualquer outra medida restritiva. Mas se esses exames de um programa de testagem indicarem que em determinada área a doença não está sob controle, essas medidas são necessárias. São a única forma de se evitar a disseminação.
Por falar em testes, na rede privada de laboratórios do Rio de Janeiro, a procura aumentou vertiginosamente nesse mês de novembro. 50%, 60%, 70%, até 80%, dependendo da rede. E já tem muita gente reclamando da demora na entrega ou no recebimento desses resultados. Esses laboratórios, inclusive, estão reforçando os times, remanejando equipes para que esses profissionais possam acelerar o processo e também focar na realização desses testes mais precisos, conhecidos como PCR. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E o Jovem Pan agora tem um convite para você, ouvintes e espectadores. Bora participar do nosso jornal? Grave um vídeo, mostre o que acontece agora aí na sua cidade, no seu estado. Todo dia, a partir de amanhã, exibiremos aqui a sua participação. O nosso WhatsApp é 011-931-17-0620. Repetindo, anote aí, 011-931-17-0620. Lembrando, gente, que o vídeo deve ser assim, ó, na horizontal, tá? Deitadinho, pra ficar bem bonito aqui na tela da nossa Jovem Pan. E eu conto com a sua participação, porque eu quero te conhecer assim como vocês conhecem a gente. Bora! Agora são 4 horas e 55 minutos e, infelizmente, o Jovem Pan está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Foi um prazer ter a companhia de todos vocês. Obrigada pelo carinho, pelo respeito e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A experiência faz a diferença.
Pressão tem para todos os lados. Cara feia, então, nem se fale. Mas se você não tem uma equipe preparada, você não consegue ter a tranquilidade de tomar as melhores decisões. Em especial na área da saúde, pessoal da vigilância sanitária, e são especialistas exatamente nesta área. Então, são pessoas que estudaram a vida inteira para, nesse momento, poder auxiliar o prefeito a tomar as melhores decisões. 45 é força, voto e fé.
Coordenação todos por São Paulo.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.